no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016. Processos podem voltar. Ações sobre rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, têm chance de retornarem da Justiça Federal para a comarca local, diz Ministério Público. Combate precário. Agentes da prefeitura que atuam no combate ao mosquito Aedes aegypti nas residências reclamam das condições de trabalho. Nome social. Aprovados e aprovadas na UFMG podem requerer a forma como gostaria de ser identificados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Mais de 6.600 casos de dengue já foram notificados na capital. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti, que também é responsável pela febre chikungunya e pelo Zika vírus, que ainda não teve casos confirmados em BH. Mas em meio à crise da saúde, funcionários da prefeitura, responsáveis por atuar no controle do mosquito, reclamam das condições de trabalho. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Na luta contra o mosquito Aedes aegypti, os ACS, agentes de combate a endemias, são responsáveis por fazer vistorias em residências, explicar procedimentos de prevenção do aparecimento do mosquito e aplicar remédios em caso de focos do inseto. Mas como o inimigo está difícil de vencer, os ACS, agentes comunitários de saúde, parte do programa Saúde da Família, que acompanha de perto a saúde dos moradores, também foram convocados a fazer o trabalho de combate ao mosquito. Segundo a Secretaria de Saúde, Belo Horizonte conta com 1.548 ACS. O Ministério da Saúde recomenda um ACE para cada 1.000 imóveis e, de acordo com a Secretaria, atualmente cada agente de BH é responsável por entre 600 e 800 imóveis. Mas, apesar da importância, esses funcionários reclamam das condições de trabalho. Segundo o Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte, o município não paga o piso salarial previsto em lei federal, que é de R$ 1.014. A situação é pior para os agentes comunitários de saúde, já que, segundo o Sindibel, o piso municipal é menor que o salário mínimo, R$ 720. Para o presidente do Sindibel, Israel Arimar, toda a cidade fica vulnerável com a atual situação dos agentes.
É necessário reavaliar o número de profissionais. Nós temos uma cidade com alta população, com situações de risco que propicia essa epidemia, e é necessário ter um número de profissionais que consiga dar uma cobertura efetiva. Segundo ponto, o governo federal passa 95% do salário para as prefeituras. É fundamental que haja uma consciência do prefeito, do secretário de saúde. Tem-se que ter como prioridade esse trabalho e esses servidores.
Para tentar regulamentar a situação salarial dos agentes comunitários de saúde e do combate a endemias, um projeto de lei que tramita na Câmara de BH prevê a regulamentação do piso salarial destes profissionais e das diretrizes para o plano de carreira das categorias. O PL de 2014 está na pauta de votação da Casa no momento em que todo o esforço dos profissionais é cobrado para combater a epidemia da dengue. Momento propício na avaliação do autor do PL 1174, vereador Dr. Newton do Prós.
Esses trabalhadores, eles têm um salário e algumas gratificações ou alguns abonos, mas eles não recebem como salário o piso nacional que foi regulamentado no Congresso. Então, a proposta desse projeto é regulamentar em Belo Horizonte o pagamento do piso salarial nacional das duas categorias. São profissionais muito importantes, fundamentais para a saúde pública de Belo Horizonte e precisam ser reconhecidos e valorizados, porque um profissional motivado, reconhecido e com um salário adequado, ele tem um desempenho muito melhor.
Sobre a questão salarial, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informa que o piso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é fixado por lei federal em R$ 1.014, mas que a norma não assegurou repasses financeiros e, por isso, a cidade ainda não paga o piso, mas que estes profissionais recebem gratificações já incorporadas nos salários e eles também podem receber uma gratificação adicional, que é paga conforme desempenho de cada trabalhador. Trata-se de uma remuneração variável adicional concedida aos ACEs e ACSs a partir do cumprimento de metas de execução de um conjunto de ações que contribuem para o controle da dengue. Ainda segundo a Prefeitura, a lei federal que institui peso para os ACEs e ACSs também prevê a criação de um fundo para financiar a medida. Foi criado um grupo de trabalho para discutir as providências a serem adotadas pelas diferentes esferas do governo para o pagamento do piso estabelecido. Além da questão dos salários, os agentes também denunciam a falta de material de trabalho. Segundo o presidente do Sindibel, Israel Arimar, os agentes que encontram focos do mosquito Aedes aegypti não aplicam larvicida, porque não contam com o veneno e nem com outros remédios para evitar infestações, como raticidas.
A situação de combate a endemias em Belo Horizonte, a situação de ACE e de ACS, traz muita preocupação, porque a gente não vê um investimento real nesses serviços como deveria ser feito. Já tem vários meses que os agentes denunciam ao sindicato e que eles vão a campo, mas apenas para dar uma orientação, porque não tem como estar combatendo, né, as infestações.
Segundo a Prefeitura, o Ministério da Saúde é responsável pelo envio de larvicidas e atualmente Belo Horizonte recebe o quantitativo necessário para manter suas ações de rotina. A respeito do número de profissionais, a Secretaria de Saúde informa que o número de ACS atende ao quantitativo previsto pelo Ministério da Saúde e que, por conta disso, cada imóvel recebe a visita dos agentes 5 vezes por ano, o que está rigorosamente em sintonia com as diretrizes do Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Combate à Dengue preconiza de 4 a 6 visitas por ano. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, além dos ACS contratados via concurso, a cidade também conta com agentes em contratos administrativos, o que permite que o número desses profissionais possa ser ampliado em casos de epidemias. Atualmente, pelos contratos administrativos vigentes, além dos empregados públicos seletistas, a Secretaria pode contratar mais 480 ACS. Uma paralisação tanto dos ACS quanto dos ACS está marcado para a próxima semana, no dia 23. Repórter Maria Dulce Miranda.
Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde para saber sobre os repasses para pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva afirma que não há evidências de que o uso do larvicida piriproxifen seja o responsável pelo alto número de casos de microcefalia em bebês no país. Entretanto, isso não quer dizer que não existam riscos na utilização desse e de outros larvicidas para a saúde, informa a entidade em nota. O Ministério da Saúde já tinha se manifestado informando que o produto era recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
De olho na cidade.
E agora nós vamos ver como é que estão o nível dos reservatórios que abastecem de água a região metropolitana de Belo Horizonte. O sistema Paraopeba opera com 46% de sua capacidade. Ontem esse nível estava em 45,8%. Rio Manso está em 56,5%. Já Serra Azul opera com 26,1% e Vargem das Flores com 50,9%, Vargem das Flores se mantendo estável em relação ao dia de ontem.
Trânsito.
Dá uma olhadinha aqui no trânsito, bastante complicado para os motoristas que passam pela Avenida dos Andradas, no sentido bairro, lá na região central. já na altura, já no sentido hospitais, trânsito fluindo normalmente. Amazonas com Bahia também tem trânsito complicado ali na região, também muitos veículos na pista nesse momento, dificultando ali a passagem dos motoristas. Quem está passando por ele, tem muitos ônibus por lá. Meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a coluna de questões metropolitanas, falando sobre uma campanha para incluir o uso de bicicletas nos planos de mobilidade urbana.
Jornal UFMG.
Um som único.
Um som exclusivo.
Um som singular.
Respeite a diversidade. Ela valoriza a beleza de cada um e deixa o todo mais rico. Uma iniciativa UFMG Educativa 104,5.
UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Economia.
Governos de Arábia Saudita, Rússia, Venezuela e Catar decidem congelar a produção de petróleo nos níveis de janeiro, informou o presidente da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Saleh Al-Saada, em entrevista em Doha, no Catar. O objetivo é estabilizar os preços de petróleo, que estão em nível baixo, negociados por menos de 30 dólares o barril. A expectativa é que outros países produtores adotem a mesma medida.
Política.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi notificado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, na manhã desta terça-feira, sobre o pedido de afastamento dele do mandato, feito em dezembro do ano passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à Suprema Corte. A partir do aviso, começa a contar o prazo de 10 dias para que a defesa do PMDBista apresente seus argumentos. No pedido apresentado, ele argumenta que Cunha estaria atrapalhando as investigações sobre ele relativos à Operação Lava Jato. E o Conselho de Ética da Câmara volta a se reunir na tarde de hoje para continuar a análise do processo contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. No último dia 2, o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, decidiu anular a reunião que aprovou a abertura do processo contra Cunha. Dessa forma, deverá ser lido novamente o relatório de Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que precisará ser votado mais uma vez. Outra manobra, dessa vez do PTDB, retirou Arnaldo Faria de Sá de São Paulo da comissão. Ele havia votado a favor da continuidade do processo contra Cunha. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou também um parecer ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo o arquivamento de uma das ações em que o PSDB pede a cassação do mandato de Dilma Rousseff e seu vice, Michel Temer. A ação alega que foram distribuídos panfletos pelos Correios de forma irregular, o uso de pronunciamentos oficiais com fins eleitorais, entre outras supostas irregularidades. Segundo Janot, não há provas de que essas ações da campanha foram ilegais.
Questões metropolitanas.
Incluir bicicletas nos planos de mobilidade urbana de cidades com mais de 20 mil habitantes. Esse é o objetivo da campanha Bicicleta nos Planos, plataforma digital que recolhe assinaturas e dá orientações para quem quiser ajudar a colocar as bikes como meio de transporte nas cidades. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta a campanha e sugere a inclusão das bicicletas nos planos diretores das cidades da região metropolitana de BH.
Professor Roberto Montemor, vários grupos de defesa dos direitos dos ciclistas, de incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte, como Bike Anjo, a União dos Ciclistas do Brasil, lançaram uma campanha chamada Bicicleta nos Planos, que a ideia é incluir nos planos de mobilidade urbana projetos ligados ao uso da bicicleta, seja de ciclovias, criação de bicicletários, né, para facilitar o uso da bicicleta nas cidades. A gente está agora em fase de revisão de planos diretores aqui na região metropolitana, das cidades da região metropolitana. O senhor acredita que poderia também se incluir nesses planos aí para curto, longo, médio prazo, a gente ter mais uso de bicicletas nessas cidades aqui do entorno de BH e também aqui em BH?
Eu acho que sem dúvida nenhuma. Isso deve ser um objetivo dos planos diretores, né, se articularem com os planos de mobilidade urbana que os municípios têm que fazer também, né, que está ligado aos planos diretores, no sentido de ampliar esse uso de bicicletas, né? A gente muitas vezes fala que a topografia é inadequada, etc. Não é verdade, né? Isso é parte de Belo Horizonte. Belo Horizonte está num encontro aí de três grandes regiões, uma bastante montanhosa, que é essa do quadrilátero ferrífero, a outra já mais suave, que é essa subida para o Planalto Central, aí do norte, região norte, né? E estou falando da região metropolitana. E a outra que é essa do mar de morros que vai em direção a Betim, em direção a São Paulo, etc., que é completamente viável. E além dos vales, uma região altamente irrigada, então pode-se pensar, né, de uma maneira mais audaciosa, né, mas no sentido, porque até hoje a bicicleta tem se tratado um pouco como lazer, né, e como pequenas ciclovias nas áreas ricas das cidades, etc., quando na verdade isso pode ser pensado como um transporte de média distância, né, de articulação com o transporte público, muito importante. Quer dizer, é fundamental, por exemplo, que haja bicicletários, né, e lugar de estacionamento e de guarda de bicicletas, etc., nas estações de metrô, obviamente, mas também nas grandes estações de ônibus, de tal forma que as pessoas possam ir até lá de bicicleta, deixar sua bicicleta, tomar o transporte coletivo e se deslocar. Isso teria um impacto extremamente positivo. Acho que esse tipo de questão é uma questão que está colocada mundialmente, existe uma mobilização imensa em torno disso. A opção nossa é ficar para trás ou caminhar na frente. Ou seja, se ligar a esse processo de uma maneira mais ativa e mais pioneira, né, e mais de vanguarda, de uma certa maneira, ou ficar resistindo, né, e ficar adotando políticas apenas para o automóvel, né. Eu já falei aqui várias vezes, né, de que integração intermodal em transporte é fundamental, né? Quer dizer, não existe um transporte só que sirva para tudo, né? Nem mesmo o automóvel, que é o de maior mobilidade, que dá maiores opções, etc. Diante dos problemas que nós temos hoje, o automóvel não responde a isso, né? Então, é extremamente necessário que se fique atento, né, para essas possibilidades que estão aí, estão sendo requeridas, estão sendo demandadas pela população cada vez com um sentido maior, né, de saúde, de participação e de preocupações ambientais, etc. Eu acho que isso tem que ser, de fato, muito incentivado, e a campanha é extremamente bem-vinda, né? Quer dizer, existe aí esse site Bicicleta nos Planos, que dá um panorama, e a gente vê, inclusive, que a participação em Belo Horizonte ainda é pequena, né, na região metropolitana, muito pequena. No mapa geral, nem consta, na verdade, né, como uma base da campanha, né? Nós vimos recentemente problemas, né, com essa questão das bicicletas aqui. Temos visto em vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive, né, agressões a ciclistas, né? Recentemente eu vi um candidato republicano americano falando: temos que acabar com esses ciclistas, essas coisas. Coisas loucas,
né? Na Polônia, o governo atual falou que tem que acabar com esse tipo de cultura de pessoas que andam de bicicleta e são vegetarianas. Colocaram todo... É um governo de extrema direita, colocou todo mundo no mesmo barco. Acho que isso vai contra a cultura e dificulta a economia, porque as pessoas deixariam de comprar carro e tudo mais.
Ao mesmo tempo, você vê essas coisas catastróficas aí sendo publicadas cada vez mais, né, sobre o mundo que está acabando, sobre a crise climática e etc, etc, né? Uma série de livros que já falam né, de um processo de final de civilização e coisas no estilo, né, que é muito próprio desses países da Europa e dos países mesmo dos Estados Unidos, com toda essa coisa catastrófica que eles vêm publicando e filmando há anos, né, com uma influência horrorosa em cima da gente. Eu acho que esse tipo de juízo com os melhores olhos possíveis e no que eu puder ajudar e no que a gente na universidade puder ajudar, mesmo dentro da universidade, né, existe uma grande discussão em cima disso, né, de implantar bicicletários nos estacionamentos, implantar vias, né, já foram feitas propostas, a Pró-Reitoria de Planejamento e outras já tem uma série de propostas, já foi feito um estudo grande articulando a moradia universitária com o campus, né, usando bicicletas, etc. Vamos ver se a gente consegue implementar isso nesses próximos anos.
Tá ok, professor Roberto Montemão, então fica aí o convite para quem quiser acessar o site, bicicletasnosplanos.org. Lá dá para fazer uma assinatura para requerer essa inclusão. E na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Um prazer, Vinícius. Até terça-feira que vem, então.
Então, reforçando o site bicicletanosplanos.org, a coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Meio-dia 53, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre mais uma audiência pública para discutir a questão da barragem da Samarco, que se rompeu em novembro do ano passado, lá em Mariá.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
Meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Meio ambiente.
Processos sobre o rompimento da barragem da Samarco podem retornar para a comarca local. Afirmação de procuradores do Ministério Público em audiência pública na Assembleia Legislativa. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Paula Dornelas. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. As decisões relativas ao ressarcimento dos atingidos pela barragem de Fundão em Mariana vão voltar a ser discutidas na comarca municipal. A ação civil pública que pede indenização às vítimas havia sido enviada para a Justiça Federal. Mas ontem o Ministério Público e a Advocacia entenderam que o processo deve voltar para a comarca local. É o que afirma o Procurador da República e Coordenador do Força-Tarefa do Ministério Público Federal, José Adércio Sampaio.
Os danos locais, eles têm que ser tratados localmente. Isso porque você tem uma comunidade que tem as necessidades imediatas e essas necessidades imediatas não podem depender de estas comunidades virem a Belo Horizonte para apresentar os seus pleitos. Garantia é muito difícil, porque processo tem suas idas e vindas. Já há uma manifestação nesse sentido, e ontem, no final da tarde, recebemos a informação de que a União, sensibilizada pelos argumentos, iria tirar o seu interesse em relação a essas ações.
A informação foi dada durante a audiência pública que está sendo realizada na Assembleia Legislativa. A reunião foi convocada com o objetivo de ouvir as polícias civil e federal sobre o andamento dos inquéritos referentes ao rompimento da barragem em Mariana. O prazo para entrega do inquérito que investiga as responsabilidades pelo desastre terminou ontem, Vinícius, mas a Polícia Civil conseguiu mais 30 dias para concluir a apuração. Essa é a terceira vez que a entrega do inquérito é adiada. Durante a audiência, foram discutidos também os danos ambientais causados pela tragédia. Segundo o delegado Roger Lima de Mello, chefe da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, os indícios da investigação mostram que a barragem de Fundão estava doente e operava acima da sua capacidade. O delegado informou que...
É uma barragem, poderíamos dizer, doente. Ela estava sempre apresentando problemas e com um aumento de produção em cima da utilização dessa barragem. Esses foram os indícios principais, os indícios e a fundamentação para os indiciamentos.
O Ministério Público Estadual investiga se houve negligência nos processos de licenciamento da barragem de Fundão. O promotor do Ministério Público Estadual, Felipe Faria de Oliveira, afirma que o intervalo entre a concessão da licença prévia e a licença de instalação para o empreendimento foi muito breve.
Todo licenciamento ambiental ocorreu de forma extremamente assodada, né? Pelo menos na análise que o Ministério Público Estadual vem realizando. Em especial, no que se refere ao prazo da licença prévia para a licença de instalação, que é aquilo que os deputados apontaram hoje, houve um atropelo realmente e um prazo extremamente exíguo, um prazo recorde para a concessão das licenças. Foram de poucos meses, salvo engano, de 3 a 6 meses.
3 meses após o rompimento da barragem, muitos municípios ainda sofrem com as consequências do desastre. É o caso de Cachoeira Escura, localizado no Vale do Aço. O morador Arnaldo José Cândido expõe problemas de abastecimento de água no local.
Está caótico, né? Porque não tem um abastecimento regular de água para todos os casos e, além do mais, água potável cortada, porque essa marca proibiu, não distribui mais a água mineral. É vergonhoso você ver pessoas de idade, pessoas de idade, carregando água no carrinho. Eu tenho alguns nascentes minerais lá e tem algumas pessoas que têm força artesiana e cedem água para esse pessoal beber.
A audiência pública ainda está em andamento aqui na Assembleia e a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre os inquéritos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paula Dornelas, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
Candidatos classificados no vestibular de habilidades 2016 da UFMG para entrada no primeiro semestre devem fazer registro acadêmico e matrícula hoje e amanhã, assim como aqueles convocados para obtenção de novo título e transferência. O procedimento é obrigatório para confirmar a vaga na UFMG. Os aprovados vão poder solicitar o uso do nome social. As informações com Vanessa Bugri.
Nome social. Esse termo refere-se à forma pelo qual travestis e transexuais preferem ser chamados e identificados no meio social, a fim de evitar constrangimentos quando o nome de registro civil não reflete a identidade. Candidatos classificados para o UFMG no vestibular de habilidade e no SISU 2016 vão poder solicitar o nome social durante o registro acadêmico. É que desde o final do ano passado está em vigor a resolução do Conselho Universitário, que aprovou o uso do nome social no âmbito da UFMG. O documento assegura a servidores docentes e técnico-administrativos, discentes e demais usuários dos campi e das unidades da UFMG o direito de inclusão do nome social nos registros, documentos e atos da vida funcional acadêmica. A resolução é um dos desdobramentos de trabalho desenvolvido por comissão coordenada pelo professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Marco Aurélio Prado, que é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Ele explica como foi o passo a passo.
Essa resolução, inclusive, foi criada a partir do trabalho de uma comissão com pessoas trans também que colaboraram e que nos trouxeram a realidade escolar das pessoas trans como um elemento importante para a gente pensar o que a resolução deveria alcançar. Ela é uma resolução bastante importante do ponto de vista da garantia dos direitos humanos dentro da UFMG e é um convite também aberto à sociedade, dizendo que a UFMG vê com bons olhos, aceita e tem procedimentos institucionais para receber as pessoas trans como alunos, professores, funcionários, terceirizados e etc.
Na avaliação do professor Marco Aurélio Prado, a resolução sobre o nome social é o primeiro passo na contribuição da UFMG para o ingresso e permanência de pessoas travestis e transexuais no universo acadêmico.
As pessoas trans que terminam o ensino médio, apenas 5 a 6% entram e permanecem nas universidades. Então é um índice baixíssimo comparado com a população brasileira. Ter uma resolução para uso do nome social é um primeiro passo importante do ponto de vista da inclusão, de favorecer a escolaridade das pessoas. Muitas outras questões institucionais ainda precisam ser pensadas, como campanhas, treinamento de funcionários e professores, ter medidas repressivas para aquelas pessoas que insistem em não cumprir a resolução. Quanto mais pessoas trans permanecem na universidade, mais a UFMG está inclusiva.
A UFMG instalou uma comissão de acompanhamento do nome social para propor medidas que garantam o direito ao reconhecimento da identidade de gênero de pessoas LGBT na universidade e assegurem a proteção contra a violação desse direito no âmbito universitário. O coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Rede Nacional de Homens Trans Ativistas, Luciano Palhano, que é um homem trans, explica que o ato das universidades aderirem ao nome social tem impacto direto na cidadania das pessoas trans.
Uma pessoa que não tem direito ao nome, ela não consegue frequentar minimamente qualquer ambiente que seja. O acadêmico é um deles. Muita gente não tem noção do que é você não ter direito ao nome. É você não ter direito a uma dignidade, é você não ter direito a uma identidade, é você não ter direito a existir. Desejo boa sorte aí pro pessoal que vai entrar na UFMG. Espero que essa nova leva de pessoas trans na UFMG faça um ativismo dentro da universidade para mudar muito a realidade das pessoas aí dentro da universidade.
Estudantes veteranos da UFMG devem fazer a solicitação para o uso do nome social às pró-reitorias de graduação e pós-graduação, por meio dos colegiados de curso. No caso de servidores, docentes e técnico-administrativos, o formulário deverá ser encaminhado à Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Repórter Vanessa Bugri.
O registro acadêmico e a matrícula dos calouros dos cursos de habilidades da UFMG, obtenção de novo título e transferência, deve ser feitos presencialmente no CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas no campus Pampulha da UFMG, nesta terça e quarta. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico disponibilizou uma escala de atendimento no site www.ufmg.br/drca. Na próxima semana, nos dias 25, 26 e 29, é a vez dos convocados via SISU realizarem o procedimento. Informações no www.ufmg.br/SISU.
Cultura.
Publicado no Diário Oficial do Município de hoje, o decreto do prefeito Márcio Lacerda, que declara de interesse público para fins de desapropriação o Iate Tênis Clube na Pampulha. A construção integra o complexo arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer, que concorre ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Com a desapropriação, vai ser demolido o anexo construído nos anos 70, que interfere nas características originais das construções do entorno da lagoa. Agora, 1:04, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, no www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Patrícia Brandão, Pedro e Paulo Dornelas, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.